E chegou a um ponto de eu tomar essa decisão de renunciar uma vida confortável, uma vida que supostamente eu teria uma estabilidade, né? Para poder fazer o que eu amo. E eu não me arrependo nenhum dia. E graças a Deus nunca me faltou nada também. Acho que o mundo precisa de samba. O mundo precisa de samba. Uma roda de samba contagia qualquer pessoa.
PTBR, o Brasil em Portugal. Mónica Baltazar apresenta PTBR, um podcast em português com sotaque.
Elias Marra, músico natural de São Paulo, vive há quase 2 anos em Portugal. Olá, Elias.
Olá.
Como é que começou, antes de mais, como é que começou o amor pela música, esta paixão?
Bem cedo, né? Meu pai é músico, a minha avó, por parte de pai, é músico também. E desde muito pequeno eu sempre assistia a minha família a tocar e cantar e fazer festas em casa, e isso automaticamente já veio no DNA.
Aprendeu com a família, então.
É, na verdade, a música no Brasil é uma coisa que tá muito no DNA das pessoas, né? A gente ouve música para tudo, para chorar, para sorrir, para fazer festa. Mas por força da família e por experiências que tive, que a família teve com a própria música, não era algo bom fazer música. E acabou que eu não tive muito incentivo, assim, de alguém que falasse, não, vai estudar, vai aprender. E por eu ser canhoto também, então era um pouco mais difícil, né? No tempo que eu comecei a aprender, não tinha tanta informação como hoje. E acabou que eu fui aprendendo com autodidata mesmo, sozinho, pegando revistas e ouvindo no rádio, volta, gravava fitas na época, né? Talvez a geração mais nova nem saiba o que é isso. E gravava fitas e ouvia e voltava, e assim eu fui aprendendo. Eu tô aprendendo até hoje, na verdade.
Como é que supera, o ser canhoto também? Foi aqui um desafio, não é?
Sim. É, o mundo não foi feito para canhotos, né? Mas eu tive que aprender a tocar dos dois lados, do lado destro e do lado canhoto, porque nas rodas de samba que eu ia, eu chegava não tinha instrumento para canhoto, só tinha para destro, né? Aí eu tive que aprender os dois lados. Mas no final deu tudo certo. Hoje eu tenho uma habilidade maior, claro, né, do lado canhoto, porque eu carrego meu instrumento para onde quer que eu vá. Mas às vezes, se acontecer de chegar numa roda de samba e só tiver para destra, eu também consigo tocar.
Elias toca banjo.
Banjo e cavaco. Que são o cavaco brasileiro é igual, os acordes são iguais, o que muda é a palhetada, né, a batida. Mas toco os dois, cavaco e banjo.
Como é que foi o percurso musical no Brasil?
Então, eu passei muito tempo sem acreditar, né? Porque a gente é muito criticado porque música, supostamente, né, não é considerado profissão. Então, porque as pessoas têm aquela mania de perguntar: nossa, mas você é músico, mas e durante a semana o que que você faz? E tem tanta coisa para fazer com música durante a semana, né? Mas pronto, e aí demorei muito tempo para decidir, assim, para encarar. Eu só, olha, é isso que eu vou fazer, é isso que eu quero fazer. Eu tinha uma empresa no Brasil, trabalhava no ramo financeiro e era muito bem sucedido. Só que eu tava ficando doente, porque eu não tava feliz, não tava fazendo aquilo que eu amava. E chegou a um ponto de eu tomar essa decisão de renunciar uma vida confortável, uma vida que supostamente eu teria uma estabilidade, né? Para poder fazer o que eu amo. E eu não me arrependo nenhum dia. E graças a Deus nunca me faltou nada também.
Ganhou o samba?
O samba ganhou. A música vai ganhar sempre. E eu costumo dizer uma coisa: a música te dá tudo que você necessita, mas você tem que se dedicar a ela também. Se você brincar com a música não te dá nada. E tem muita gente que é frustrada por isso, que não se dedica e coloca a culpa na música. Mas não, a música me deu tudo que eu tenho hoje. Estou aqui falando com você, graças a Deus e graças à música.
Qual é a sua inspiração, Elias?
Olha, eu gosto muito de compor. Eu faço músicas quase todos os dias. Agora, graças a Deus, tenho tido bastante trabalho, então tenho feito pouco menos. Mas a inspiração vem do que eu estou vivendo, do que eu estou vendo, em grande parte das vezes. Eu consigo fazer um verso de improviso, ou seja, fazer uma música na hora, no momento. Você me falar uma palavra, ou eu olhar aqui para o cenário que a gente está e construir uma música na hora. Eu tenho esse talento, graças a Deus, e há muito treino também, né? Tem um padrinho que faz muito isso lá no Brasil, que é o Xande de Pilares, foi vocalista do grupo Revelação, e hoje está em carreira solo, e ele faz muito esses versos de improviso, né, no Partido Alto. E eu aprendi, eu já fazia, mas quando a gente se aproximou, e eu comecei a assistir vídeos dele, e a gente já fez isso junto também, foi o que desencadeou para eu poder praticar mais e hoje consegui ter esse talento.
No final vou desafiá-lo a fazer um improviso ao PTBR.
Maravilha, vambora.
Mas antes, quero saber como é que veio para Portugal. Como é que foi esta decisão?
Então, um belo dia, eu estava em casa, no interior de São Paulo. Eu nasci em São Paulo e me criei no Rio. E é uma confusão danada porque... os meus pais são carioca, mas eu nasci em São Paulo. E os meus amigos ficam falando que eu não sou carioca porque eu não nasci, realmente é.
Mas sente-se mais carioca?
Mais carioca do que paulista, com certeza. Eu amo o Rio de Janeiro e tudo o que ele representa para o mundo. Mas pronto, vim para Portugal foi uma condição. Um dia eu estava em casa e estudando possibilidades, né? As pessoas costumam dizer. Porque lá no Brasil, depois que eu decidi a parar com o trabalho que eu fazia no ramo financeiro e me dedicar somente à música, eu ainda construí algumas coisas lá, gravei um disco onde o próprio Xande de Pilares participou, depois também teve a participação de Juliana Diniz, Dinho do Quilômetro Irajá, Mauro Diniz, então foi uma galera muito boa, gravei no Rio de Janeiro inclusive, foi meu primeiro álbum profissional, que o nome é Eu Sou do Bem, inclusive é uma música que o Xande de Pilares me deu de presente. E eu comecei a estudar o mercado, entender. O Brasil é muito grande, tem um tamanho de extensão continental. Então, consequentemente, para a gente ter essa cultura de gostar muito de música também, muita gente, toda gente lá toca, toda gente canta. Então, considera-se que existe uma concorrência gigantesca. E eu comecei a estudar a possibilidade, né, de gravar um novo disco num projeto mais ousado ou de repente me mudar para um lugar onde houvesse uma identidade cultural, né, e que houvesse um mercado um pouco menor para eu poder conseguir introduzir o meu trabalho. E assim, eu sempre gostei de Portugal, sempre achei super interessante, era sonho vir cantar em Portugal. E eu pensei e comecei a viabilizar, comecei a estudar, comecei a entender, assistir muito conteúdo de internet para poder ver se realmente era possível. E até que tomei a decisão, falei, bom, eu acho que é isso. E eu sou bem decidido naquilo que eu quero. Se eu decidir fazer, eu vou atrás e faço. E talvez é uma característica do meu signo, sei lá. E fui. Já tinha passaporte e tal, comprei a passagem e vim e cheguei aqui, me encantei, me apaixonei, adoro Portugal, acho que Lisboa tem uma magia maravilhosa, inclusive o Rio de Janeiro é muito parecido com Lisboa, a arquitetura, a geografia, e aí foi o que eu cheguei aqui e falei, cara, é aqui, aqui é maravilhoso, eu adoro esse lugar, adoro as pessoas, ao contrário de que muito se diz por aí, eu não tenho um A para reclamar de ninguém, de nenhum tipo de etnia, nem de portugueses, nem de outros que moram aqui também, porque Portugal é um país que recebe muitas pessoas de muitos cantos do mundo. Só tenho a agradecer pela oportunidade que Deus me deu e vocês também, portugueses, que ouvem a minha música, que vai aos meus concertos. Ontem mesmo eu estava numa grande empresa aqui, fazendo um trabalho muito bacana, então isso para mim é um reconhecimento profissional muito legal, inclusive através de Portugal, através de Lisboa, através de um canal de TV, que de uma emissora de TV, eu fui convidado para fazer um concerto em Angola, em Luanda, porque eu tô aqui.
Mas o que é que conhecia de Portugal antes de chegar? Que imagem é que tinha?
Só por livros, eu não conhecia nada, via muitos vídeos, né, e... conhecia portugueses porque no Brasil ainda tem muitos portugueses. As melhores padarias no Rio de Janeiro são padarias portuguesas. Mas pronto, assim, de conhecimento mesmo, eu não conhecia nada. Na verdade, eu nunca tinha saído do Brasil. Só tinha conheci o Brasil e mesmo assim ali a região sudeste. Como eu te disse, é muito grande, não dá para conhecer tudo.
Como é que é falar o português do Brasil em Portugal e ouvir o português de Portugal?
É engraçado. Eu adoro o sotaque português de Portugal. Adoro, adoro. E eu acho que só enriquece a gente aprender novos sotaques da nossa própria língua, porque nós falamos a mesma língua, mas com sotaque diferente. No Brasil já acontece isso, dependendo da região, como aqui também, né? O pessoal do Porto fala um pouco diferente do pessoal de Lisboa. Enfim, dos Açores fala um pouco diferente do pessoal do Porto e também de Lisboa.
Do Alentejo também.
Né? E no Brasil também acontece isso. A região sul fala um pouco diferente da região sudeste e assim. No Rio de Janeiro já se fala diferente de São Paulo. Mas o vocabulário português de Portugal, o sotaque, é curioso, porque tem menos malícia do que o português do Brasil. Sabe, algumas palavras que são faladas aqui, se a gente falar no Brasil, tem significado diferente.
Um exemplo.
E vice-versa, né? Aqui também, se a gente falar algumas palavras que a gente fala lá, tem um significado diferente aqui.
Alguns exemplos, Elias.
Olha, por exemplo, um brasileiro chega aqui para procurar emprego, procurar trabalho. Vocês costumam chamar de part-time, né? Que é um trabalho que você pode fazer uma, duas vezes na semana, ou até todo dia, mas durante um tempo determinado, né? 4 horas e tal. Lá no Brasil a gente fala muito fazer bico. E aqui é um problema se falar isso. Entende? Então isso tem essa confusão. Tem mais algumas coisas também. É que, não me, é que me fugiu a cabeça agora. Mas esse é um clássico. É um clássico.
Gera sempre muitas confusões aqui em Portugal.
Sim, sim, sim. Enfim. Bué da ficha é uma palavra que eu gosto muito. Sabe? E uma coisa que me fascina é, vocês falam muito assim, qual é o ponto de situação? Sabe? Qual é o ponto de situação? É, em que pé que tá? A gente fala, em que pé que tá isso? Tipo, já resolveu, não resolveu? Entende? É uma frase que eu adoro, sempre que respondo os e-mails, porque sou eu que faço a gestão também do trabalho que eu tenho feito. E sempre que respondo, adoro essa frase, qual é o ponto de situação?
Já usa alguma expressão no vocabulário?
Sim, sim. Eu, como te disse, eu gosto muito de música, faço música quase todos os dias. Eu fiz uma música só com expressões portuguesas, que é muito bacana. Eu ainda não coloquei em prática, ainda estou terminando os arranjos. Eu devo gravar no meu próximo trabalho, porque eu acho que a gente, quando se propõe a emigrar, a gente tem que se adaptar àquele ambiente, entende? Não é as pessoas se adaptarem a gente tem que se adaptar a esse ambiente. E é por isso que eu transito muito bem. Se eu te contar, você talvez não acredite, mas 70% do público que consome o meu trabalho é português, por incrível que pareça. Entende? Casamentos, festas, confraternizações. Esses dias agora, há pouco tempo, eu tive numa festa da Inês Pereira, que é uma querida, que é humorista, é atriz. E uma artista sensacional, com um coração incrível, maravilhosa. Então isso prova que, e assim, é muito gostoso, porque os portugueses gostam da cultura brasileira, gostam da música, gostam das novelas, gostam dos influencers. Então é uma relação de amor muito bacana. E esse lance de ser bondoso, de ser caridoso. É claro que, como todo canto do mundo, tem gente boa e tem gente ruim, né? Não tô aqui pra falar bem de um povo e mal do outro, não é isso. É que eu, até agora, eu só conheci gente boa e que me ajudou muito. A primeira pessoa que eu conheci aqui foi uma pessoa chamada dos Santos, que é um português, que me levou em vários lugares aqui, me apresentou. Olha, aqui é um lugar onde você pode andar mais tranquilo, aqui já não pode andar mais tranquilo, aqui é um lugar onde existe roda de samba, e eu fui conhecendo tudo aqui em Lisboa através dele, e é uma pessoa que eu sou muito grata também. Enfim, só agradecer.
Portugal precisa de samba?
Acho que o mundo precisa de samba. O mundo precisa de samba. Uma roda de samba contagia qualquer pessoa. Acho que estão tristes, acho que estão pensativas. Mas, enfim, hoje acontece aqui em Portugal, aqui em Lisboa, propriamente dito, porque eu vivo cá. Acontece muitas rodas de samba em muitos lugares. Tanto para você ir pagar o bilhete e consumir o produto, quanto festas particulares e de empresas e coisas e tal. Tem acontecido muito samba aqui.
Como é que tem sido o percurso aqui em Portugal? Desde que chegou, em termos de concertos, gravação de músicas?
Eu gravei meu primeiro disco aqui, lá no Parque da Bela Vista, no espaço Casa de Pedra. Inclusive, quero agradecer o meu amigo Tony Fox, que é uma pessoa... É uma pessoa de descendência cabo-verdiana, mas é português, porque nasceu cá. E também me ajudou muito nesse processo de introduzir o trabalho no mercado, né? Com as rodas de samba, porque Ninguém consegue nada sozinho. Não adianta a gente falar que ah, eu sou, eu posso, eu consigo, porque não consegue. Se você não tiver alguém que possa te dar uma direção, que possa te dar uma força, assim como esse podcast está abrindo as portas com esse novo projeto que é muito legal, chamado PTBR, que dá a oportunidade da gente falar um pouco sobre o nosso trabalho. Se você não tiver uma ajuda, infelizmente você não consegue avançar. E o primeiro disco eu gravei em junho do ano passado, de 2023, chamado All In.
Vou contar toda a verdade, vou abrir meu coração pra encontrar felicidade, pra viver essa emoção.
All In, o termo do poker, é apostar tudo. Foi o que eu fiz quando eu decidi mudar pra Portugal. Eu vendi tudo que tinha no Brasil e apostei tudo aqui, porque eu tinha certeza que ia dar certo. All In é uma música que eu compus, que fala um pouco dessa trajetória de vinda do Brasil pra cá, saudade da família e dos desafios, né? De falarmos a mesma língua, mas é uma cultura totalmente diferente. A música aqui é diferente, né? Nós somos latino-americanos. Vocês também são latinos, mas nós somos latino-americanos. A gente tem uma ideia de música um pouco mais percussiva, com instrumentos de percussão e tal. No entanto, que a gente faz o carnaval no Brasil, que é 4.200 pessoas numa escola de samba. E aqui já é um pouco mais clássica, já é uma música um pouco mais instrumental, né? Mas enfim, a gente tem se adaptado e tem dado muito certo.
Já viveu o carnaval de Portugal?
Sim. Eu fiz parte de um bloco chamado Lis Bloco aqui em 2023, assim que cheguei. Inclusive, eu, mais algumas pessoas, o Neném do Chalé, o Júlio Brechó e o Thiago, fizemos o samba, que é o samba do bloco, que fala sobre Lisboa. Fala sobre ali o Cais de Sodré e o Tejo, que alguns chamam de Tejo, outros chamam de Tejo, mas está tudo bem.
Nós dizemos Tejo.
Então. E fiz parte desse movimento, né? É um bloco, é uma associação cultural muito, muito bacana. E depois, esse ano, eu trabalhei mais no privado, eu fiquei um pouco mais focado nesse mercado. Porque uma associação cultural, existem várias coisas que independem só da gente. O privado, o contratante me contrata, eu vou lá, faço o concerto e a gente acerta as coisas e está tudo certo. Mas no geral é bem parecido com o Carnaval do Brasil. As pessoas estão sempre à rua, estão sempre a fazer festas. Tem um festival aqui que talvez as pessoas não tenham noção, mas é o maior festival de samba da Europa, chamado Mega Samba, que acontece em Sesimbra, no mês de junho, se não me engano. Junho, julho. E vem várias atrações de todos os cantos do mundo, não só do Brasil. E é bem grande. E eu convido você, ouvinte que está ouvindo esse podcast, dar entrada aí numa rede social que possa dar acesso ao Mega Samba. É muito grande, muito bacana. E eu vou estar lá esse ano, graças a Deus.
Já gravou com uma cantora portuguesa?
Sim, gravei com uma cantora portuguesa chamada Rita Ribeiro. Tem uma voz incrível. O nome da música que a gente compôs junto chama-se Lusofonia. Inclusive, fala o nome do podcast, PTBR.
PTBR.
Exatamente.
E com que outras músicas imagina gravar? Músicos portugueses que imagina gravar uma música?
Olha, eu gosto muito do trabalho da Carminho, acho incrível. E se houvesse a oportunidade, seria muito legal, muito bacana. Agora, da malta mais nova, eu gosto muito da Bárbara Bandeira. Inclusive eu canto uma música da Bárbara nos concertos, que é Como Tu, que ela fez com o Ivandro, né, que é um cantor angolano, mas que vive cá em Portugal também. Enfim, eu consumo muito essa mistura, eu gosto, sabe, de misturar. Inclusive tem alguns projetos, ainda não consigo falar porque ainda não está concretizado, mas existem alguns projetos da gente fazer uma mistura de samba com a música portuguesa e com rappers daqui, da nova geração. E assim, eu acho que a música, ela não tem fronteiras. A música é a única coisa que comunica as pessoas, independente do idioma que você fala. Se a música for boa e tocar o coração, pode ser de qualquer etnia, a pessoa vai sentir.
Portugal é um destino para ficar?
Sim. É uma pergunta que sempre me fazem, né? Que Portugal, as pessoas vêm para cá, ficam durante um tempo até conseguir a legalização de documentação e depois partem para outros países. Primeiro, eu adoro o clima daqui. É um pouco menos calor do que o Brasil. Segundo, é a mesma língua. Tudo bem que algumas expressões são diferentes, mas a gente se comunica muito bem. E se eu precisar fazer um concerto em Espanha, é aqui do lado. Na Suíça, é aqui do lado. Entende? Do lado, supostamente, né? Você pega um avião, com 2 horas, tu tá lá. Então não tem por que sair daqui. E eu acho que eu tenho que valorizar o lugar onde as pessoas me valorizam. Entende? E eu acredito muito que para eu ser valorizado, eu precisei sair da minha zona de conforto. E hoje eu tenho sido valorizado aqui. Então eu tenho que valorizar. E hoje eu me considero que sou de Portugal, não sou mais do Brasil. Entende? Eu sou um brasileiro e nunca deixarei de ser. Mas eu sou de Portugal. Hoje eu sou de Portugal. Por quê? Porque eu vivo aqui, eu sustento a minha família com o dinheiro que eu ganho aqui, entende? Eu levo alegria para as pessoas que moram aqui. Então não tem por que eu dizer que estou aqui e pretendo sair. Pretendo sim fazer concertos em outros países. É um projeto que já está acontecendo, inclusive, que é o primeiro país que eu tenho feito, que eu vou fazer. Angola eu fiz uma ponte aérea, não conheço. Mas agora vou para fazer um concerto mesmo. Para mim é muito gratificante. E pretendo sim fazer concertos em outros países, não só da Europa, mas do mundo todo.
Do Brasil, do que é que há mais saudades?
Da família. A família é uma coisa que desestabiliza muito a gente. Muito, muito, muito. Eu tenho filhos, já sou avô, inclusive. Meus pais são vivos, graças a Deus, meus irmãos. Então isso me desestabiliza de tal forma que nunca pensei em voltar por isso. Mas é difícil. É muito difícil.
E de Portugal já não vivia sem o quê?
Perdão, entendi.
De Portugal já não vivia sem o quê? O que é que já faz muita
Ah,
falta?
cara, eu acho que sem o que eu não viveria em Portugal. Olha, aqui tem uma coisa muito gostosa de acolhedora. Os senhores, os velhinhos que estão nas praças, aquilo para conversar com a gente, eles conversam muito. E isso é uma coisa que talvez na correria do Brasil eu não tinha a oportunidade de acontecer isso, sabe? É uma coisa que eu gosto muito. E também aqui em Portugal as pessoas vivem mais, né? Vivem mais, os velhinhos aqui vivem muito mais. No Brasil se morre muito mais cedo. E eu acho que isso de sentar numa praça e conversar com o velhinho, acho que faz a toda a diferença, até mesmo porque mata um pouco da saudade que eu tenho dos meus pais, sabe? Eu acho que isso seria uma coisa que eu poderia colocar como não vivesse sem. Agora, as amizades que eu fiz aqui são coisas que eu quero levar para a vida, entende? Eu tenho aqui três pessoas que são portuguesas, que não são brasileiras, que são meus amigos, que eu quero levar para a vida, que são pessoas que eu sei que vocês são um tanto quanto fechados, talvez pela cultura, mas depois que faz a amizade, realmente são amigos mesmo, sabe? Isso são pessoas que eu quero levar para a vida. E tenho amigos no Brasil também, é claro. Mas hoje, numa nova fase, eu entendo que isso seria uma condição que não daria para viver sem.
Vamos fechar com o desafio?
Claro, vambora.
Um improviso, PTBR?
Vamos sim, vambora.
PTBR, 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 preste muita atenção, você que ouviu, não leve a mal. Muito prazer, eu sou o Elias, estou aqui em Portugal. Se você quer um bom podcast, por favor, vê se não erre. Sintoniza direitinho pra ouvir PTBR. PTBR.
Que maravilha, Elias. Obrigada.
PTBR, o Brasil em Portugal. Mónica Baltazar apresenta PTBR, um podcast em português com sotaque.
Um podcast Bauer Media Áudio Portugal.